ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2024. Com comentários de Rodrigo Campos e Luciano Zogaib, trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o Mundo na Bola com o que vem por aí.
O que vem por aí?
E o que vem por aí é o início da 12ª rodada do Brasileirão. A sua rádio nacional transmite todas as emoções de Juventude Flamengo a partir das 8 da noite para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio e do site das rádios EBC. E o repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida pra gente. Boa noite, Rafa!
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Líder do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro do Flamengo, fala sobre a força da equipe rubro-negra.
Enaltecer a força do grupo, né? Desde o início do ano eu sempre falei isso, sempre ressaltei a qualidade do grupo e a importância que todos vão ter durante o Campeonato Brasileiro, não só brasileiro, mas Libertadores, Copa do Brasil. A gente precisa de todos os jogadores, a gente fala isso, mas não é da boca pra fora, realmente a gente precisa de cada um e cada um tem correspondência. Né? Cada um tem trabalhado o máximo, tem se dedicado o máximo durante a semana para entrar em campo, né? Não é fácil como assim entrar no segundo tempo, né? Ali um ritmo muito alto, mas quem entra também tem dado conta do recado, né? Quem está titular também tem dado o seu melhor, então ressaltar isso, a gente perdeu, né, 5 jogadores de muita qualidade, né, que são muito importantes também, mas a gente tem conseguido manter ali as vitórias, manter os resultados, então é a força do grupo que está vencendo, né, o elenco e também o trabalho do professor Tite que consegue inserir todos, né, nesse grupo, inserir todos no trabalho para saber o que fazer quando entrar em campo também e dar o seu melhor.
Com 24 gols na temporada, Pedro também foi questionado sobre a meta de gols no ano.
Como eu sempre falo, né, eu não faço meta de gols, eu trabalho jogo após jogo, né? O meu jogo mais importante é sempre o próximo. É claro que todo atacante pensa em marcar cada jogo, mas o meu foco principal é o coletivo, é sair com a vitória, né? Nesses jogos aí, né, teve jogos que eu não fiz gol, mas consegui participar com assistência, então acredito que o meu foco é o principal, que é conquistar títulos, né? O individual, como eu falei, o gol ele vai sair naturalmente, assim como, né, graças a Deus vem saindo, mas o foco maior é gol, jogo após jogo e pensar em dar o meu melhor. E claro, como atacante tem que focar em fazer gol, né?
E hoje à noite ele terá mais uma oportunidade de marcar, já que deve começar jogando contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi às 8 horas da noite. Para a partida de logo mais, o técnico Tite deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas, no meio campo Léo Ortiz, Gerson e Lohan, no ataque Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Pelo lado do time gaúcho, o treinador Roger Machado disse o que deve ser feito para o time não ser previsível.
Cada vez mais jogando e conhecendo cada um da sua função, você consiga criar alternativas com aumentando a qualidade dessas movimentações e surpreendendo o adversário mesmo com um estudo prévio, né? Como todos se estudam. É claro que você cria algumas alternativas, né, para cada adversário, né, não obrigatoriamente pensando se o adversário vai mapear nossas principais jogadas, nossas principais alternativas. Eu penso sempre, né, que se você fizer com mais qualidade que você já faz bem feito, vai ser difícil para qualquer time.
O Juventude deve começar o jogo com Matheus Claus no gol, na direita João Lucas, dupla de zaga Danilo Bosa e Rodrigo San, na esquerda Alan Ruschel, no meio campo Kaique, Jadson e Nenê, no ataque Lucas Barbosa, Eric Farias e Gilberto. Valeu, RR!
Valeu, Rafael Monteiro, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a Rádio Nacional vai transmitir Juventude e Flamengo, jogo que acontece lá em Caxias do Sul. E eu tô aqui com a equipe que vai transmitir todas as emoções desta partida. Começar pela Luciana Zogaib. Lu, boa noite. Você acha que esse Flamengo, que apesar de destroçado pela Copa América, que levou 5 jogadores, tá vivendo seu melhor momento, né? O futebol é contraditório como a vida.
Pois é, né, Rodrigo? Boa noite para você, Rodrigo Campos, também a todos os ouvintes aqui. É, o Flamengo, não só pela Copa América, né, mas também com mais desfalques, agora mais um, né, o Bruno Henrique também se juntando ao Cebolinha e ao Igor. Quer dizer, são muitos desfalques pro Flamengo, mas o Flamengo já vem há algum tempo também sabendo disso, trabalhando um elenco. O Tite tem, né, o elenco aí na mão, tá fazendo esse trabalho desde o fim do ano passado. E que bom que está conseguindo se manter nesse momento tão, tão drástico assim da competição. Mas hoje a tarefa é bem difícil, né? Porque além de superar as ausências, vai ter que quebrar tabu aí também se tabu, quiser se manter na liderança.
É um tabu. O Flamengo não vence há 27 anos lá em Caxias do Sul. E o Tite, que é de Caxias do Sul, tem esse componente emocional pro Tite. Boa noite, meu xará Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite, Rodrigo, Ricardo, Luciana, Zogaib, aos amigos ligados na Nacional. Tem para ele, mas não interfere nada pro time. Para ele é sempre emocionante, como para todos nós, chegar depois de tanto tempo na terra natal. Agora, isso não muda a postura do Flamengo dentro de campo. O Flamengo, apesar, e você foi muito feliz quando falou, destroçado, né, pelos muitos desfalques, o Flamengo, apesar de tudo isso, é o favorito. Tem mais time, apesar do longo tempo sem conseguir sucesso, jogando em Caxias do Sul. Aliás, lá, inclusive, foi onde aconteceu toda aquela polêmica do Romário, então jogador do Flamengo, na festa da uva, no jogo contra o Juventude. Flamengo é o favorito. E exatamente isso. No momento em que o time está mais desfalcado, vem apresentando um futebol mais convincente. Não que esse futebol convincente seja suficiente para a gente dizer que é o melhor futebol do Brasil. Não. Mas é o melhor futebol do Flamengo nesta temporada. Por isso, vejo como o grande favorito para esse jogo de logo mais.
Bem, é o estilo Flamengo, né? Que se supera aí nos momentos de maior dificuldade, né? Então, tá aí fazendo...
Luciana, hoje vai dar muita onda esse jogo?
Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Aliás, o Juventude vem aí numa campanha em casa também, sem derrotas, né, no campeonato. O Flamengo também, fora de casa, também vem fazendo uma boa campanha. Então, tem tudo para ser um bom jogo. O Juventude que sofre muitos gols também, né? Faz, mas sofre. Então, pode ser que tenhamos aí bastante onda.
Vamos aguardar. O Juventude vem de derrota para o Palmeiras fora de casa por 2-1 e o Flamengo vem de vitória no clássico contra o Fla-Flu. E ainda falando de Brasileirão, Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam daqui a pouquinho no estádio Nilton Santos, numa das partidas que abre a 12ª rodada da competição. Luiz Ferreira traz as informações da partida pra gente ao vivo aqui em No Mundo da Bola. Boa noite, meu amigo Luiz Ferreira.
Boa noite pra você, RR, aos amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouco a bola rola no estádio Nilton Santos para Botafogo e Red Bull Bragantino Glorioso enfrentando o Massa Bruta. A gente lembra que o Botafogo também briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e o Red Bull Bragantino está ali. Se vencer o Botafogo logo mais, também acirra a briga pelo G4, ou seja, jogaço para o torcedor do Botafogo acompanhar. Botafogo já definido para a partida, com o João no gol, Damian Soares, Lucas Halter, o angolano Baixos e o lateral esquerdo Marçal, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, Luiz Henrique, Eduardo e Tiquinho Soares. Júnior Santos é desfalque certo para a partida, jogou no sacrifício na rodada passada e está fora. Só que o técnico Arthur Jorge, ele tem outros 6 desfalques, sendo 3 deles por suspensão: o zagueiro Barbosa, o volante Gregório e o meia Oscar Romero. O Arthur Jorge, a gente lembra, na partida passada do Botafogo contra o Criciúma, o Marlon Freitas não jogou, foi poupado. E como a gente está vendo, ele não está poupando ninguém para hoje. Ele fala sobre essa questão aqui, fala aqui no Mundo da Bola sobre essa questão: poupar ou não poupar, poupar ou não poupar, não pouparei. Vamos ouvir.
Eu não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que, por vezes, face àquilo que é o seu desgaste, nós temos que ter alternativas mais fisicamente mais capazes. Não tem a ver com aquilo que poupamos, tem a ver com aquilo que apostamos. E nesse sentido nós temos de facto mais dois jogos na próxima semana, na quarta-feira, depois o jogo 5 contra o Vasco, onde nós temos que apresentar, como sempre, aquele que é o melhor 11 capaz no momento e na altura para podermos vencer, porque não podemos estar preocupados em poupar ou em gestão, porque vivemos de resultados e sentimos de facto essa necessidade de poder já na próxima recuperar aquilo que tem sido um hábito nosso, ganhar, porque é essa a forma, ou é nesse sentido que trabalhamos diariamente.
Esse é o técnico Arthur Jorge, técnico do Botafogo, já o Massa Bruto Bragantino, o técnico Pedro Caixinho, popular Peter Little Box, também tem desfalques. Com virose, o goleiro Cleiton deu lugar a Lucão. Eduardo Sacha, que está com dores no pé, não viajou para o Rio de Janeiro e vai ser substituído por Thiago Borbas. O Pedro Caixinha, ele vem reclamando ao longo das últimas entrevistas coletivas sobre o desgaste da equipe, sobre a sequência de jogos, mas ele garante que o Massa Bruta está pronto.
Não acredito que seja necessário fazer tantas alterações nessa forma, porque estes jogadores estão preparados para jogar cada 72 horas, apesar de nós sabermos que a recuperação não é totalmente completa, mas o adversário, neste caso não, mas na maior parte das situações estão nas mesmas circunstâncias, porque têm 3 dias ou têm 4 dias de recuperação. Acho que a parte emocional muitas das vezes é bem mais importante. Isto tem a ver muitas das vezes mais com a capacidade emocional de nós suportarmos tudo isto, estarmos preparados para isso, obviamente, mas o grupo está disponível para que possa jogar cada 72 horas e depois a seguir outra vez no sábado, se não estou em erro, e depois outra vez a meio e por aí afora.
Esse aí é o técnico Pedro Caixinha, Red Bull Bragantino também escalado com o Lucão no gol, Jadson, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido, Raul, Juninho Capixaba, Lucas Evangelista, Elinho, Thiago Borbas e Vitinho, Rodrigo Ricardo.
Valeu, meu amigo Luiz Ferreira. E você tem um palpite para esse jogo, Luiz?
Olha, eu acho que dá Botafogo. Acho que o Botafogo vence, mas o jogo duro. Acho que o Botafogo vence 2-1.
É, o Botafogo que vem de derrota para o Criciúma jogando em Santa Catarina. O jogo aí da reação para não descolar, não sair desse G4, hein, Xará?
É, e qualquer tropeço do Botafogo agora que o tire do G4, o trauma vai ser reacendido, né? Do ano passado, aquela coisa de ter ficado muito bem, 80% da competição, 90%, e tropeçado. Eu tô preocupado com o jogo de hoje, porque eu acho o time do Bragantino bom e que pode render mais. E o Botafogo sem o Júnior Santos, como vai ser o comportamento? Júnior Santos, para mim, até aqui no Campeonato Brasileiro, é um dos 5 melhores jogadores da competição. Então, como que o Botafogo vai se comportar sem o Júnior Santos é uma preocupação que eu tenho, e uma preocupação também sabendo em relação ao Bragantino, que esse time do Bragantino é um time que pode evoluir. Não é qualquer time que tem um Juninho Capixaba, o Ramires, o Lucas Evangelista, o Vitinho,
o Elinho, que fez o gol mais bonito do campeonato e disse que foi sem querer.
Que foi sem querer, exatamente. Enfim, é um jogo escamado pro Botafogo, hein?
É verdade, é um duelo bastante equilibrado, o Bragantino. Inclusive, eles duelaram durante a pré-Libertadores e o Botafogo levou a melhor naquela ocasião. E ainda seguindo o nosso no mundo da bola, o técnico Estevan Soares está entre os investigados pela Polícia Federal na operação que é a pura manipulação do resultado de uma partida na Série D do Brasileirão. O jogo investigado ocorreu no dia 1º de junho, quando a Patrocinense, time que era treinado por Estevan, perdeu por 3-0 para a Inter de Limeira. Estevan Soares está entre os 11 alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quarta em Patrocínio e mais 5 cidades. Além dele, jogadores e empresários também são investigados. Conforme as investigações, um alto volume de apostas para que o Patrocinense sofresse 2 ou mais gols no primeiro tempo foi registrado, o que levantou suspeitas. Na partida, Patrocinense sofreu 3 gols na primeira etapa, sendo um deles contra. Que coisa, hein, Xará?
Tô muito preocupado com o caminho que isso tudo tá tomando.
Mundo das bets.
Eu tô muito preocupado, eu acho que apesar de já existir há algum tempo, ainda estamos num relativo início disso tudo. Então tomara que a polícia trabalhe bem, para se for o caso, absolver o Estevão Soares, se ele não tiver envolvimento, como o Paquetá e tantos outros, mas a coisa tem que ser esclarecida. Essa transparência é imprescindível, é inevitável, tem que ter, senão a credibilidade, que é o que rege o esporte, qualquer outro esporte, vai ficar abalada. E qualquer outro esporte com uma credibilidade abalada é muito ruim. Então, tô na torcida, cara, para a gente ter esses assuntos o quanto antes esclarecidos.
É verdade, o Brasil já tem uma legislação sobre as bets, já recolhe impostos, mas tem esse por trás dos panos que realmente tira a credibilidade do negócio, Luciano.
Pois é, né? Isso é realmente muito triste, né? Porque se realmente isso aí for comprovado, tem que ser banido, né? Porque se o próprio técnico, né, do time, né, entrega o jogo para ganhar dinheiro de aposta, e acabou, né? Aí você decreta que realmente estamos no limbo aí da situação. Mas, de fato, precisa ser investigado. E é uma preocupação a partir do momento também que essas bets patrocinam os clubes, né?
É verdade.
Então, acho que tem aí
quase
uma questão também
hoje,
de compliance, né? Que tá faltando um pouquinho, né? Nisso tudo aí.
E uma outra coisa, Rodrigo. Você vê que a coisa é tão séria que vai do Estevão Soares, da patrocinense Série D do Campeonato Brasileiro, ao Lucas Paquetá, na Europa. Do West Ham. É muito sério isso. Então não é porque o cara da Série D ganha pouco, o cara da Série C ganha. Não!
No
mundo do futebol.
Na Série D, em jogos assim que talvez não tenham tanta visibilidade, a coisa se torna até mais fácil assim de acontecer, né?
Porque o volume de apostas gera suspeitas. Um gol contra.
Enfim.
Investiga a Polícia Federal. Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
As últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos e a dica de saúde com o nosso professor Wagner Gomes.
O esgrimista Guilherme Toldo conquistou a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Esgrima na cidade de Lima, no Peru. Na briga pela medalha, Toldo enfrentou o norte-americano Miles Shanley Watson. O brasileiro terminou o confronto no florete por 15 a 14. A corredora dos Estados Unidos, Atin Mu, caiu durante a final da prova de 800 metros na seletiva de atletismo dos Estados Unidos e não irá aos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta corria no meio do pelotão após 200 metros da prova. Ao tentar passar para a raia interna, tropeçou e caiu, perdendo 3 segundos. A corredora é campeã olímpica para a distância e, no entanto, vai ficar fora dos Jogos. O Centro de Treinamento Paralímpico será o local do 43º Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo. Começa nesta quinta-feira e termina no domingo. A competição serve para obtenção de índices e pontos no ranking mundial para os Jogos Olímpicos de Paris e para a qualificação ao Mundial Sub-20 no Peru, de 27 a 31 de agosto. A nossa dica de hoje é sobre o acordar. Despertar, na realidade, o corpo, né? Tem gente que acorda e já sai levantando rapidamente. Isso não é legal, porque você passou a noite inteira em repouso total. Então, a tua circulação está suave, o teu batimento cardíaco está bem devagarinho, o que a gente chama de basal, né? Está na base o suficiente para te manter vivo. E, de repente, você acorda, levanta rapidamente. Isso não é muito saudável. O ideal é ir acordando o corpo aos poucos. Ou seja, espreguiçar, fazer um trabalho respiratório, sentar primeiro na cama, alongar um pouco, se for possível, sentar na cama, continuar fazendo exercício respiratório, um alongamento, vai ativando o corpo aos poucos, aumentando o batimento cardíaco aos poucos, e aí sim você levanta de uma maneira mais saudável, sem dar aquele impacto no corpo. É igual você estar dirigindo um carro em alta velocidade e de repente passa uma ré. Não é por aí. Então, vamos respeitar o biorritmo, né, que é o ritmo da vida. Respeitar isso e ajudar para que as coisas sejam de forma mais natural, um acordar mais saudável, mais natural. Segue isso aí, porque eu acho que vale a pena.
Vale a pena sim, obrigado professor, vamos acordar devagarinho, devagarinho. E cresce a expectativa pelos Jogos Olímpicos de Paris, estamos a 30 dias do início das competições. O jornalista Maurício Costa traz as informações sobre a preparação da capital francesa para o maior evento esportivo do planeta.
Vão ser 15 locais de competição só na capital francesa, onde vão acontecer 21 das 32 modalidades. Os pontos turísticos conhecidos em todo o mundo serão um cenário para os atletas. O Rio Sena, um dos mais famosos, será o palco do desfile de barcos na cerimônia de abertura. O espetáculo vai poder ser assistido por moradores e turistas que se aglomerarão na margem do rio. É lá também que vão acontecer os eventos de triatlo e natação em águas abertas. A Place de la Concorde, no final dos icônicos Campos Elíseos, será palco das novas competições como BMX Freestyle e Breakdance. 10.500 atletas de 206 países vão estar presentes na competição. São esperados mais de 13 milhões de espectadores para a Olimpíada de Paris, que acontece de 26 de julho até 11 de agosto.
Valeu, Maurício! Jogos Olímpicos é bom demais! E ainda falando de Olimpíadas, Thiago Braz está liberado para disputar o Troféu Brasil de Atletismo e tentar o índice olímpico do salto com vara para Paris 2024. O atleta foi suspenso provisoriamente no dia 28 de julho do ano passado, por 16 meses depois de ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, utilizada para o aumento de massa muscular. O advogado do brasileiro Marcelo Franklin entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte e o órgão concedeu uma liminar para que Thiago volte às competições. Na defesa de Braz, Marcelo Franklin argumentou que o saltador foi vítima de contaminação de suplementos, uma violação não intencional com ausência de culpa significativa. Referência internacional em antidoping e direito esportivo. O advogado se notabilizou por defender César Cielo em 2011. E voltando a falar de Brasileirão, o Fortaleza recebe o Palmeiras na Arena Castelão às 9h30 da noite. Ainda na parte de baixo da tabela da competição, o Leão do Pici precisa dos 3 pontos para se chegar no Z4, se distanciar do Z4 e se aproximar dos líderes. O lateral Iago Pikachu fala sobre as dificuldades da partida de logo mais.
Olha, realmente a gente sente muito essas baixas que estamos tendo no momento, né? São jogadores importantes. E como nosso treinador sempre fala, né, ele sempre vai precisar de todos, mas eu acredito que quem está disponível vai dar seu melhor para fazer um bom jogo, para conseguir a vitória, principalmente, né, sabendo da dificuldade que vai ser o jogo, enfrentar um grande time como o Palmeiras, candidatíssimo ao título, né? Então uma equipe muito forte, mas a gente sabe da nossa força jogando em casa. Eu acho que alguns retrospectos contra o Palmeiras jogando aqui, eu acredito que é favorável à nossa equipe e a gente vai se apegar nisso, mas claro, cada jogo tem sua importância e a gente vai dar o nosso máximo para a gente conseguir uma vitória e continuar crescendo dentro da competição em termos de pontuação, né? Tá tudo equilibrado ali no meio da tabela, mas uma vitória pode nos levar ali a próxima ao G6.
Pelo lado do Palmeiras, o português Abel Ferreira se tornou o treinador com mais tempo no clube numa única passagem. São 3 anos, 7 meses e 20 dias, superando a marca que era de Oswaldo Brandão. E Abel Ferreira fala sobre mais um recorde quebrado no Verdão.
Tenho a dizer que nem nós imaginávamos. Como te disse, o bilhete era para ser para 3, 4 meses e estamos aqui, vai fazer quase 4 anos. Eu já disse várias vezes, nós não andamos à procura de recordes, eles vão surgindo de forma natural, em função do trabalho que todos nós fazemos aqui. Realmente, se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecer, eles são os verdadeiros protagonistas. E se realmente chegamos a esse recorde, tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que se faz aqui dentro do clube, e logicamente que para nós, comissão técnica, é um motivo de orgulho, mas foi uma surpresa. Estavas-me a fazer essa pergunta, não sabia mesmo, mas é com grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras enquanto me deixarem.
Falou aí o Abel. Lu, é muito tempo, ele desistiu até de ir pro Catar, gostou tanto do Verdão.
É, pois é, mas tudo isso por conta dos títulos, né, conquistados. Claro. Não fossem os títulos, né, a gente sabe que no futebol brasileiro é assim que funciona, por mais que ele seja um excelente treinador e faça um ótimo trabalho, tudo fruto também dos títulos que a condição financeira do Palmeiras também permite. Agora, hoje, Fortaleza pode ter aí 10 desfalques. Tarefa dura, porque o Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas, está embalado para tentar buscar a liderança também do campeonato.
É, o Palmeiras está na cola do Flamengo e o Palmeiras que busca o tricampeonato brasileiro. E falando de Brasileirão, o Bahia recebe o Vasco às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova, em Salvador. Luiz Ferreira está de volta para falar desse jogo.
Jogo de extrema importância, Rodrigo Ricardo, porque se o Bahia vencer Flamengo e Palmeiras, se o Flamengo perder logo mais para o Juventude, e o Palmeiras não vencer o Fortaleza e o Bahia tirar o saldo de gols, que são 4 de diferença para o Flamengo, o Bahia
mas
assume...
Mas é muito si, hein?
Muito si, mas...
Mas pode acontecer.
A matemática existe, eu tô falando da matemática, gente. Que os torcedores do Vasco não me xinguem, mas a matemática existe, a gente tem que
mas
falar.
Se o Vasco ganhar os próximos 10 jogos, chega a liderança.
Exatamente.
Não? Eu acho que...
Exatamente, se a gente começar a fazer... Deixa eu estar quieto aqui, antes de falar bobagem. É, vamos ouvir. Ele quer me irritar, ele quer me irritar. Vamos ouvir o Luciano Júbilo, que vai ser titular hoje. O Bahia que não perde há 18 jogos, jogando na Arena Fonte Nova. É mais um ponto favorável à equipe comandada pelo Rogério Ceni. Vamos ouvir o Luciano Júbilo falando sobre essa boa fase do Bahia, os jogos logo mais.
Bom, a gente sabe que a gente tá brigando ali em cima do... Na parte de cima da tabela ali, no G4, então... A gente sempre trabalha pensando em vencer nossos jogos, conquistar os triunfos para que a gente possa estar sempre se mantendo ali na parte de cima da tabela, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então é muito importante a gente estar sempre pontuando e estar sempre se mantendo na parte de cima da tabela. Por isso a gente está bastante focado em vencer nossos jogos para que a gente possa estar continuando ali em cima, que é o mais importante.
A tendência é que o técnico Rogério Ceni mande o Bahia a campo com Marcos Felipe no gol, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Do lado do Vasco, técnico Renato Paiva, que ainda é interino, apesar do lobby para que ele permaneça no comando do Trem Bala da Colina, ele não vai fazer mudanças com relação à equipe que venceu o São Paulo. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Guilherme Estrela, David, Adson e Verrete. O técnico Renato Paiva, ele pinta aqui no programa No Mundo da Bola para fazer um lobby a favor dos treinadores brasileiros. Vamos ouvir.
Tem muito treinador com muito potencial na base, muitos, muitos, muitos. Acho que o treinador brasileiro evoluiu muito. A gente sempre foi muito questionado porque a gente não estudava, porque a gente só boleirava e os treinadores estrangeiros eram mais estudiosos, mais organizados. E eu acho que a gente tem uma safra que está chegando aí com muito talento. Acho que o brasileiro tem uma capacidade de ler o jogo absurda, muito alta. A gente está batalhando, acho que a gente está ganhando mercado fora de novo, que foram mercados que os treinadores brasileiros sempre tinham, né, no Oriente Médio ali, fora do país. A gente está batalhando demais e fico muito feliz quando eu vejo os companheiros aí conseguindo o espaço, e eu vou brigar muito para conseguir também, para vir outros que consigam. A gente tem que mostrar o nosso trabalho dentro de campo, com os resultados, e a gente vai trabalhar muito para isso.
Bola rola na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h30. Todos esses jogos, a gente traz as informações durante o Show de Bola Nacional, depois da Voz do Brasil.
Valeu, Luiz. Meu xará, dois times que vêm de goleadas, mas em situações bem diferentes no campeonato.
Se esse jogo fosse antes do Vasco e São Paulo, eu diria que o Bahia era muito favorito. Como depois do Vasco e São Paulo, e o Vasco venceu por 4-1, eu digo que o Bahia é apenas favorito.
Apenas favorito?
Seria muito, se não fosse a impressão deixada pelo Vasco no jogo contra o São Paulo. O Vasco ganhou o São Paulo, mas não o suficiente para dizer que o Vasco está bem atualmente.
Obrigado, Rodrigo Campos. Um palpite para o jogo do Vasco, para fechar.
1-1.
1-1, valeu, Rodrigo. Luciana, um abraço para você, até daqui a
pouco. Valeu, bom demais estar com vocês.
E a gente encerra esse programa No Mundo da Bola, convidando você para acompanhar todas as emoções de Juventude Flamengo aqui pelas ondas da Rádio Nacional em 87.1 FM, em radios.ebc.com.br ou nos aplicativos da Rádios EBC. Tchau, vem aí o Repórter Nacional. Um abraço.
Rodrigo Ricardo.